Fala, Deputado! Um programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Quem está aqui com a gente hoje é o deputado Tadeu Venneri, do PT, que está no quarto mandato aqui na casa. Deputado Tadeu Venneri, seja muito bem-vindo.
Obrigado, uma satisfação poder estar aqui, uma satisfação também poder falar com vocês.
Como é que foi a tua entrada para a política?
Eu venho de uma cidade, União da Vitória, um dos principais entroncamentos ferroviários do sul do Brasil. Todas as cargas que vinham de São Paulo, vinham de outros estados, passavam necessariamente, ou boa parte delas, passavam por União da Vitória e vinham também, no sentido contrário, do Rio Grande do Sul, da Argentina. Meu pai é ferroviário, meu avô é ferroviário, meus tios são ferroviários. Todos os ferroviários, que eram lideranças sindicais, eram ligados ao Partido Comunista. A primeira coisa que eu me lembro de política partidária, era justamente 1961, quando houve a renúncia do Jânio Quadros, e o João Goulart retornando ao Brasil. E aí passou aquele período, veio a campanha do parlamentarismo, ou presidencialismo, eu e minha mãe pregando uma plaquinha na nossa casa, a casa de madeira, né? A plaquinha azul era do sim, a vermelha era do não. E era uma plaquinha não ao parlamentarismo, porque era uma campanha feita pela Rede da Legalidade, puxada pelo Leonel Brizola, né, de Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, e é uma campanha contra a emenda constitucional que eles queriam fazer para implantar o parlamentarismo com, à época, né, obviamente, a impossibilidade do Jango de ser, de fato, presidente. Eu trabalhava em 67 carregando malote de bicicleta, e uma coisa que me chamava muito a atenção, e obviamente que isso deve ter feito com que eu me definisse politicamente, eu tinha uns 13 anos, 14 anos, é que eu ia nas madeireiras e que nós vimos assim, as pessoas muito ricas, dentro os donos muito ricos, e as pessoas trabalhavam para eles extremamente pobres. E em dias de chuva, que as pessoas trabalhavam com barro até para cima da canela. Aí eu perguntei, por que você não põe um piso de cimento, né? De tijolos na época, né? Daí o rapaz me perguntou, para quê? Se ele não quiser trabalhar aqui, tem um monte de gente que quer atolado no barro até o pescoço. Então, acho que essas coisas definem um pouco, né, as suas opções políticas. Eu vim para Curitiba em 71, 72, para estudar aqui. O curso que eu queria fazer só via em Curitiba, né, que era psicologia. Depois eu fui trabalhar num banco, né, que depois passou a ser Banco Itaú, dali para frente Banco do Brasil, e me envolvi com o sindicato. Antes já tinha alguma relação com a política estudantil. Eu me filiei ao PT em 85 eles aceitaram a filiação, mas eu comecei a militar no PT em 83, 84. E, felizmente, na minha casa, todos são filiados ao PT. Eu não queria, não era minha intenção concorrer a vereador. Eu entrei só para poder completar a chapa, porque não tinha nome. Daí me botaram lá só para fechar a chapa e acabei ficando na suplência e assumindo 2 anos depois.
Deputado, agora a experiência toda define muito da sua posição aqui dentro da Assembleia. O senhor mesmo, durante o período do governo Requião, em que era base do governo, tinha algumas posições bastante independentes, inclusive de oposição em alguns momentos pontuais.
Eu sempre tive uma postura de independência, mas de tento de coerência, né? É por isso que eu fui contra a aprovação da aposentadoria para os deputados, porque acho que o deputado não tem que se aposentar, e é uma coisa totalmente diferente do que faz 99% da sociedade. Né? E sempre tentei fazer com que as pessoas não se decepcionassem comigo. Eu tento, né, fazer com que não se chateie.
Como é que o senhor faz para conciliar a tua vida aqui na Assembleia com a tua família?
A primeira generosidade, né, das pessoas com quem eu tive acho que a sorte, né? Porque isso é sorte de conviver. Mas aí, acho que a gente tem um bom acordo em casa. E eu não tenho dúvida que meus filhos e meus amigos, todos sofreram muito com as opções que eu fiz. Eu acho que eles passaram períodos muito ruins. Nós tivemos um período aqui, logo que eu cheguei aqui na Assembleia, nós fizemos uma CPI, que é a CPI da Copel, e minha família inteira foi ameaçada de morte. Tentaram matar meus dois filhos na porta de casa, tentaram matar minha filha na rua. Nós tivemos que ficar 9 meses com, né, com um policial dentro de casa. Entraram na minha casa, ameaçaram minha mulher, roubaram meu carro. Mas, mesmo assim, acho que valeu a pena, porque eu sempre falo que nós perdemos quase tudo aquilo que nós defendíamos, né? Mas, mesmo perdendo quase tudo, eu sempre lembro que eu não gostaria de estar no lugar das pessoas que nos derrotaram.
Deputado, o senhor é natural de União da Vitória, mas está muitos anos aqui em Curitiba. Como é que anda o Tarumã, o bairro onde o senhor mora há tanto tempo, deputado?
O Tarumã. Tarumã é uma coisa assim, eu cheguei aqui e morei no centro da cidade. Depois dali, eu saí e fui para o Portão, morei um tempão no Portão, que é um bairro que eu gosto bastante, porque foi o bairro que minhas crianças, como eu falei, minhas crianças, 82, 83, 5 anos, 6 anos, 4 anos, eles vinham, saíam do Tívoli a pé para ir para a panificadora, 4, 5, 6 crianças todas juntas, mas tudo nessa idade, 5 anos, 6 anos, iam comprar pão, voltavam. Aqui, só um parênteses, se me permite. Eu parei de fumar por conta das minhas crianças. Eu fumei muito tempo, né? Mas aí, um dia, minha menina chegou para mim, pai, nós não vamos mais comprar pão. Ela tinha 5 anos e o Marcel tinha 4 anos, né? E nem vamos lavar os dentes. E nem vamos mais fazer lição da escola. Porque a professora falou que fumar é errado. Você fala que fumar é errado. E você continua fumando. Então, nós vamos fazer tudo errado também. Aí o cerco foi muito grande e eu acabei parando. E foi muito legal, né? Faz 30 anos já para ir fumar. Então, foi no Portão, foi muito isso. E aí nós viemos para o Tarumã justamente para as crianças. Porque eu procurava um terreno que pudesse ficar próximo ao ABB. Nós íamos todos os sábados e domingos no ABB. Acabamos comprando, ficamos lá. E lá a gente está até hoje com os cachorros, o gato e os netos quando vêm, os filhos e tal. As pessoas não gostam que... Oi?
Quantos netos?
Dois netos, o João Vitor e o Gustavo. Eles são as principais referências, moram em Maringá. O João Vitor tem 13 anos, o Gustavo tem 6 anos. Eu sempre falo o seguinte, os filhos sempre são melhores do que a gente. Tenho a felicidade de ter, assim, meus filhos muito melhores do que eu. Todos eles, o que já é uma boa coisa, né? Porque a única coisa que fizeram que eu fazia, que era muito doido, foi fazer paraquedismo, né? O Marcelo fez, a Gabriela resolveu saltar também. Eu fazia paraquedismo um período aí. Até hoje, meus filhos, mesmo casados, saem de casa, enquanto não chegarem no telefonar, em 3 horas, 4 horas da manhã, eu não posso encher as paciências. Eu sou muito chato em muita coisa, inclusive nisso.
Deputado, não poderíamos deixar de encerrar a entrevista e falar do Paraná, né? Que é tua paixão, né?
Sou tricolor de coração. Eu gosto. Eu gosto muito de futebol, desse tipo de coisa. Que a gente vai lá, brinca, torce, grita, xinga, pinta os canecos, eu fico do lado da Fúria Independente, não gosto de ficar lá dentro, mas fico do lado da Fúria para poder cantar. Meus filhos gostam, minha filha, todo mundo lá em casa acaba indo, né? Espero que esse ano vá para a primeira divisão, são 10 anos da segunda divisão, cara. Nós já conhecemos todos os times da segunda divisão de cor salteado. Mas eu continuo sendo paranista de coração, continuo tendo, sou torcedor de carteirinha, pago todos os meses, a minha e a do Marcelo, todos os dias. Vamos ter jovem, um dia não vamos subir, sair da quanto.
Você chegou a se formar em psicologia?
Não, eu fiz até o penúltimo ano. Aí depois parei, voltei, eu tinha feito um ano na Católica, aí naquela época não tinha FIES, nem prova, não dava para pagar. Aí acabaram acontecendo algumas coisas que foram fora do caminho normal, que ele não esperava, e eu tive que parar no último ano. Depois tentei de novo, mas acho que daí já não tinha mais pique. Mas no final das contas aconteceu, por vias tortas, aquilo que eu queria para minha filha, embora eu dissesse para não fazer. Mas lá em casa todo mundo é como eu, teimoso para caramba. Ela acabou fazendo psicologia na federal e ficou com a federal lá.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui, deputado. Obrigado pela presença.
Imagina, eu que agradeço. Acho muito legal isso. Eu quero sempre me colocar à disposição. Eu acho que a gente está num espaço, num período difícil, né? Mas num espaço que... Como eu falei, eu acho que é um espaço de mediação. As coisas hoje estão difíceis, mas vão passar. Eu não tenho dúvida disso. Nós já passamos fases muitíssimo piores, né? Muitíssimo piores. E eu acho que a nossa obrigação é entregar para essa geração que vem depois da nossa uma sociedade melhor. O Carlos Drummond tem uma poesia muito bonita. E numa parte da poesia dele, ele fala que as leis não bastam, né? Os lírios não nascem das leis. Eu acho que é isso mesmo, as leis sozinhas não resolvem. É só nós vermos o que aconteceu com o estupro agora, que está todo mundo debatendo, mas que é uma coisa absolutamente corriqueira. Nós temos uma mulher violentada a cada 11 minutos no Brasil, e eu espero que a gente possa ter um caminho de afeto, um caminho de tolerância, um caminho de convivência, e que isso a gente possa fazer muitas vezes. E aqui na Assembleia, como eu falei, eu tento ser coerente.
Muito bem, esse foi o Fala Deputado desta semana com o deputado Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores. Na semana que vem, a gente volta com outra entrevista de outro parlamentar aqui da casa. Lembrando que esta e todas as entrevistas que você ouve aí no seu rádio, você pode encontrar também pelo nosso site no www.alep.pr.gov.br. Um forte abraço e até semana que vem.